Laudato si.
Laudato si. O cuidado da casa comum.
Louvado sejas.
Louvado sejas.
Capítulo 6. Irmão Sol.
Que a paz esteja com vocês que me ouvem. Oh, paz e bênçãos. Como sabem, eu, Francisco de Assis, estou conhecendo alguns países da parte do mundo por onde se põe o sol. E em todos eles há problemas graves. E o Papa de Roma está falando deles. Por isso, vim ver de perto o que está acontecendo. Apesar de agora mesmo não saber onde eu estou, o que me chamou a atenção neste lugar é que quando chega o meio-dia, não há sombras. Os raios do sol caem como facas verticais.
Francisco!
Ah?
Francisco!
Eu estou reconhecendo a sua voz, irmão Sol. Para ti, eu fiz um cântico. O cântico das criaturas. E o primeiro que nomeei foi você, irmão Sol.
Obrigado, Francisco.
Antes de me agradecer, diga-me, onde estou? Que terra é esta?
Se chama Equador.
Equador?
Equador, porque está na metade do mundo. Como se a Mãe Terra tivesse um cinto.
Ah.
Aí no meio é onde agora você se encontra.
No meu tempo, pensávamos que você, irmão Sol, girava em torno da Mãe Terra. É que as estrelas e tudo o que brilha no céu era nosso teto. Tudo dava voltas em torno de nós. Nós achávamos que éramos o centro do universo.
Que arrogância! Que ignorância! A Terra é minha filha, Francisco. É um planeta muito pequeno que gira em torno de mim. Igual a Vênus, Mercúrio. Também tenho filhos grandes.
Ah?
Júpiter, Saturno com seus belos anéis.
Ah, então você, irmão Sol, é o centro do universo.
Não, Francisco.
Não?
Você tem muito que aprender nessa visita à Terra. Aqui onde me vê, sou só uma estrela, amarela e mediana. Como eu, e muitíssimo maiores que eu, são as milhares de estrelas que povoam o universo.
Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos.
Os céus o proclamam sim. Mas teus irmãos humanos esquecem disso com demasiada frequência.
Ah, mas por que você se irrita, irmão Sol?
Porque não me aproveitam. As que o fazem, as que descobriram meu segredo, sabe quem foram?
Não sei. Diga-me você.
As plantas.
As plantas?
Sim, e o descobriram há milhares de milhões de anos.
Eram algas pequenas, pequeníssimas, que flutuavam nos mares e que aprenderam a comer luz. Os raios do sol, ao entrar naquelas plantinhas primitivas, ficavam presos por uma substância verde chamada clorofila. Com ela, as algas fabricavam seu alimento. Ainda hoje, vivem graças a essa genial invenção da natureza. Das ervas do campo até os altivos eucaliptos, todas as plantas comem luz. E os animais comem plantas. E assim, todos os seres vivos que compartilham a terra se alimentam da energia do sol.
E as plantas é que descobriram esta maravilha?
Sim. A verdade é que as plantas foram mais inteligentes que os seres humanos.
Vejo.
Ouça, Francisco.
Sim.
Teus irmãos e tuas irmãs precisavam de energia para viver.
Verdade.
De onde a tiravam? Dos alimentos. Tinham frio, queriam cozinhar. De onde tiravam a energia? Queimavam madeira. Depois inventaram máquinas. Inventaram trens de ferro. Inventaram o automóvel.
Você sabia que a indústria automotriz coloca cada ano no mercado mundial mais de 100 milhões de automóveis?
Precisavam de muita energia para mover tudo o que inventavam.
Certamente, mas e de onde tiravam toda essa energia?
Descobriram que o carvão, quando queimado, move motores.
Ah.
O mesmo com o gás e, sobretudo, com o petróleo. O petróleo move o mundo.
Com esse petróleo eu tenho o que falar. Meu xará de Roma o denunciou como o principal responsável pelo desastre.
E é certo. Os países fazem guerras para roubar petróleo. Invadem outros países para apoderar-se do petróleo. Vivem angustiados pelo preço do petróleo. Se sobe, se baixa e não entendem.
Não entendem o quê, irmão Sol?
Não entendem que o petróleo está acabando.
Ah.
Não acabaram os dinossauros? Pois o petróleo também vai acabar.
Sim, tudo tem um princípio e um fim. Mas o que isso tem a ver com o fato das plantas comerem luz?
O que te disse, Francisco? Que as plantas são mais espertas.
Ah.
Os seres humanos estão se matando por petróleo. E eu estou aqui. E não contam comigo. Eu tenho energia para 1000 planetas do tamanho da Terra e para acender todas as lâmpadas do mundo e mover todos os motores. Tenho energia de sobra e energia limpa, a que não polui. E não me aproveitam!
Mas, irmão Sol, se você é a solução, por que os humanos não recorrem a ti?
Sim, já estão acudindo.
Ah, já?
Já inventaram os painéis solares, que fazem o mesmo que as plantas. Trocam minha luz por energia.
Bom, primeiro é a geração própria, né? Você minimiza o custo da sua conta de energia. A questão sustentável também. Além disso, a valorização da minha casa também.
Vale a pena por essa questão de igualar o nosso consumo com o que a gente produz. E além de estar exercendo essa responsabilidade, essa consciência sustentável de estar usando do sol a energia para o que a gente consome.
Ah, louvado sejas, meu Deus! Então, imagino que esses painéis já estão por toda parte.
Bom, por toda parte ainda não.
Ah?
Porque o negócio do petróleo dá muito dinheiro e as empresas não querem mudar. Mas terão que fazê-lo.
Os painéis solares estão baixando de preço rapidamente. Segundo informes recentes, a energia solar poderia garantir eletricidade a 2/3 da população mundial no ano de 2030.
Você ouviu, irmão Sol? Tenha esperança! As coisas podem mudar!
Diz o Papa Francisco em sua encíclica Laudato Si, louvado sejas.
Aproveitar a abundante energia solar requer subsídios para que os países em desenvolvimento possam acessar as tecnologias, assistência técnica e recursos financeiros. Os custos serão baixos se os compararmos com os riscos da mudança climática. É uma decisão ética, fundada na solidariedade dos povos.
Quando o capital se converte em ídolo e dirige as opções dos seres humanos, quando a avidez pelo dinheiro tutela todo o sistema socioeconômico, arruína a sociedade, condena o homem, o converte em escravo, destrói a fraternidade interhumana, coloca povo contra povo e, como vemos, inclusive põe em risco esta nossa casa comum.
En riesgo esta nuestra casa común.
Uma produção da rede eclesial Pan-Amazônica, Repan e Rádio ESC.